Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, muito boa madrugada para quem é de madrugada e vamos direto ao ponto. Infelizmente, chegamos ao fim da maratona de filmes da Mostra Tiradentes. A gente até planeja falar assim sobre a mostra como um todo, mas sobre os filmes acabamos aqui. Nesse episódio, a gente vai fazer um apanhado sobre três filmes com convidados nada inéditos assim pro projeto. É o Gabriel Brescia e o João Pedro Diniz. Eu abordo Paixão Sinistra do João Pedro Faro, Gabriel Brescia, Seu Cavalcante de Leonardo Lacca e João Pedro Maçãs no Escuro de Thiago Neves. É isso. Roda a vinheta.
Em Brasília, 19 horas.
O processo vai começar.
E o cinema brasileiro é a vergonha nacional.
Mais forte são os poderes do povo.
O cineasta deve tirar a máscara.
Terei chuva que irá fertilizar essa terra maldita. Essa terra que me assassina.
Preciso usar as máscaras da macumba brasileira. É o artesanato contra a tecnologia. Vamos falar de cultura.
O Paixão Sinistra foi o meu escolhido por ser bastante único na seleção, a meu ver, assim. A gente tem nele duas histórias que se entrelaçam meio que de forma astral, energética. De um lado, é o misterioso M sequestrando assassino de aluguel para tentar descobrir onde os jovens estão. Do outro, tem o herdeiro de um grupo de assassinos de aluguel que planeja assassinatos que o pai dele manda, né? Toda essa dinâmica que eu falei, tem uma ligação astral. É muito louco como fica na linguagem, porque tudo culmina numa imagem suja pra caramba. E eu ouvi uma coisa muito legal no papo com os realizadores, que o diretor falou um pouco sobre ser uma imagem em constante movimento. E isso é muito massa, assim, porque o ruído, ele tá sempre se mexendo e eles botam mais ruído na pós, que eu achei isso muito legal. Então, quando você vê uma cabeça flutuante, assim, do misterioso M, se sobrepondo com a cabeça de outro personagem, assim, dessas duas histórias, né? É bem legal ver isso quase que numa viagem lisérgica, né? Desses dois pontos se unirem, assim, isso é muito foda. É muito louco ver cada descoberta do filme por esse olhar, como é que posso falar, turvo, né? E falando um pouco mais sobre a imagem, é muito louco ver, às vezes tem uns personagens que são engolidos pela baixa iluminação e viram só silhuetas. Tem um momento que o personagem do Miguel Clark tá numa balada, assim, ele tá, acho que nu, né? Não tenho certeza. Ele tá de frente pra câmera, só que a gente quase não vê ele, só vê um vermelho forte e a silhueta dele, assim, virado e dançando. Muito foda. Falando um pouco sobre o personagem do Miguel, ele tem essa vibe boêmia maluca, com um terno branco, meio bicheiro. Anos 80, assim, uma vibe esquisita, muito foda. E ele vai andando pelo centro do Rio, tem uma cena que é muito massa, que é ele andando e cumprimentando as pessoas, né? Remetendo a esse papel político, né, do contraventor, essa força de liderança que esses caras acabam tendo, assim. Só que o filme não se deixa levar por uma seriedade, né? Ele ri de si mesmo nesses momentos que eu gosto bastante. Falando um pouco sobre a conversa também, né? Um tópico que me interessou muito foi quando o João Pedro falou que é um filme sobre presenças e imagens, né? Muito mais do que uma narrativa linear. E faz todo sentido, né? Eu tenho um livro aqui que eu nunca li, que chama Sombras Móveis. Eu até esqueci o autor, assim. E é legal ouvir o que o João Pedro fala, que lembra a gente dos signos do gênero, né? as presenças arquetípicas do vilão, o policial, a noite. Tá tudo ali, só que não tá tudo ali, de fato, né? Tá tudo ali sobre esse olhar turvo, dúbio, né? Tá tudo nessa loucura. O filme não larga a mão dos signos, de fato, sabe? Mas eles não estão ali daquela forma quase que hermética, assim, quase que. Não é hermético que eu posso falar. Polido eu acho melhor, assim. Que esse tipo de produção tem no cinemão, né? Que pra mim, com a repetição, deixa o filme chato, né? Que a gente quase que prevê as cenas, né? E não é isso que acontece nesse. As cenas de interrogatório, de violência do misterioso M, né? Indo pra outra linha temporal da história. Tem uns momentos que ele tá numa pose, assim, que vai até o cinemão noir mesmo, classicão, assim. Aqueles olhos abertos, a faca no pescoço do personagem. Ver isso, né? Ver esse rememorado do clássico do gênero policial, mas ao mesmo tempo numa câmera nova e velha, né? Nova no sentido de sendo utilizada pro gênero, mas velha no sentido de tempo, assim, porque não é uma câmera nova, não é uma câmera de alta resolução, assim. Então toda essa junção, né, dá pro filme um ar muito especial, assim, que eu gostei bastante. Pra ir finalizando, é um filme que me agrada muito essa mistura, essa lisergia, essa loucura. É um filme que bota a gente nessa atmosfera com muita inteligência, assim. A apresentação do Miguel, com a câmera sacolejando, ele andando no, no, na rua, assim. Os momentos noturnos são maravilhosos. Tem até teve até um comentário do Neville de Almeida, que estava na sessão, né, que falou que cinema é luz, sons, movimento. E esse filme tem tudo isso. E é verdade, esse filme tem tudo isso e muito mais. É um filme que eu achei muito massa e que vale a pena rever.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Em especial, bom dia para aqueles que são de dia, como eu. Me chamo João Pedro Diniz, falo de Contagem, ou melhor dizendo, falo do filme, já que segundo Kleber Mendonça, Contagem é filme. Fiquei na Mostra de Tiradentes poucos dias, e o tempo em que eu fiquei, um filme me marcou bastante, que foi Maçãs no Escuro, dirigido pelo Thiago Aneves, de São Paulo, Diadema. E que na mostra ganha a menção honrosa, na mostra Aurora. E é sobre ele que eu vou falar um pouco hoje. Para tanto, vou ler a sinopse, para facilitar a nossa comunicação do filme. Abre aspas. Um mergulho na vida do dramaturgo Edson Aquino, cuja trajetória é registrada por uma equipe de documentaristas estrangeiros. Enquanto comemora seus 35 anos de carreira perante as câmeras, sua aparente fachada de sucesso é abalada, fazendo questionar sobre a ilusão da fama e colocando em xeque sua busca pela autenticidade. Bom, uma das primeiras coisas que instigam sobre o filme é exatamente a sua proposta ou o seu gênero. Nas informações do filme na mostra está escrito experimental, o que não é mentira. Mas com o filme a gente também percebe que poderia ser um mockumentário, exatamente porque tem essa proposta dos documentaristas estrangeiros que vêm para o Brasil para filmar um grande artista teatral, que eles acabam encontrando o Edson e sua trupe de teatro, e é a partir daí que se desenrola um filme. Então a gente percebe uma certa proposta ficcional que vai estar em torno aí desse documentário, né, o falso documentário. Ao mesmo tempo também que ele é um found footage, exatamente porque essas gravações são feitas para esses documentaristas estrangeiros e são eles que têm acesso a todas as gravações, que é o que a gente vê no filme. Então é quase um found footage do terceiro mundo, assim, né, envolto aí em um drama muito potente e uma comédia também bem perspicaz. Então, quando a gente pensa nesse acolchoado de propostas, plural, né? Misturado aí a um, abre muitas aspas, aparato técnico duvidoso, esse já presente aí em Cerveja no Escuro, que é o primeiro longa, né, do Thiago, a gente tem o que eu acredito ser, assim, o melhor do cinema independente brasileiro. Um filme que sabe de suas limitações, mas que ao mesmo tempo é corajoso em já iniciar com o pé na porta, assim. E eu acho que essa autoconsciência, assim, ela segue também a direção como um todo, né? Thiago, ele tem Ciência, que é um filme de baixíssimo orçamento, que é um filme de uma proposta corajosa. E o Edson, ele também entende isso e tem uma performance também muito consciente, assim. Então, as cenas, elas vão nessas ramificações, assim. Uma cena em específico que me pega muito, assim, é quando o Edson, ele tá numa festa, assim, com alguns convidados, e em um dado momento, ele começa a pintar um quadro. Nós, espectadores, não vemos o que ele tá pintando. E os convidados, eles vão no entorno, assim, fazendo uma pequena meia-lua, vendo aquele quadro, assim, como se fosse uma grande obra de arte. E ele, quando ele mostra o quadro, é um quadro essencialmente moderno, né? Com muitas cores, com muitas formas. E é exatamente aquilo que o filme é, assim, né? Um grande caleidoscópio mesmo, de formas, de estilos. Um puro cinema independente que nós, enquanto espectadores, ficamos ali atônitos, né, com aquilo. E acho que é isso que o filme, ele também, ele tem essa consciência, né, de onde ele está e do que ele quer fazer com as imagens que ele propõe. E eu acredito que o filme, ele seja muito singelo, assim. Ele é nada presunçoso, ele é aquilo que ele é, assim. Eu acho que o filme, ele respira muito isso, de uma autenticidade muito grande. E é quando eu falo dessa comédia perspicaz, assim, que é quando o Edson, ele vai percorrendo a cidade, ele percorre São Paulo, centro de São Paulo, e aí a gente vê ele falando, né, sobre a vida, sobre o seu cotidiano. Depois eles vão aí numa vida boêmia, né, nos barzinhos, vão falando aí da falta de dinheiro, da falta de investimento, ou o fato dele não ter um MEI aberto, né, um CNPJ, então um não profissionalismo. E o filme, ele vai em torno disso, assim, dessa simplicidade, dessa quase humildade na mise-en-scène, o que para mim é muito lindo e também muito engraçado em alguns momentos. Mas, apesar da graça, o filme, ele também consegue balancear muito bem o drama, principalmente na figura da Mônica, que também é uma personagem ali da trupe de teatro do Edson, né? Em que ela tem um momento ali em que a câmera, ela tá dentro da casa dela e ela conta ali, né, sobre o nascimento do filho, da filha, do cotidiano da casa dela. E apesar de não haver risos nesse momento, a cumplicidade da câmera e daquele momento também, assim, é muito aconchegante. O que não é descolado do filme, exatamente porque ele consegue aí balancear essas duas coisas. E a partir dessa entrada da Mônica, que é uma mãe de dois filhos, em que não vive, né, de teatro, é um pouco um hobby, o filme, ele vai ganhando novas camadas e uma camada dramática muito potente, em que é onde a gente chega nas próprias maçãs do escuro, né? Que é o momento em que o Edson, ele fala, né, sobre o passado familiar dele, fala sobre essa dependência de criação artística independente dele, e essa também necessidade caseira, né, de estar em casa, de estar onde ele cresceu, que é o cinema que o próprio Thiago também faz, né? Então, todas essas coisas são muito bonitas de se ver na tela e muito bem balanceadas aí com a comédia e com a leveza, né, dessa trupe de teatro. Então, acredito que o filme, ele seja singelo exatamente por causa dessa humildade em tratar os seus personagens e também enquanto dispositivo, né, e essa autoconsciência da direção em fazer aquilo também que o próprio Edson e sua trupe de teatro também faz, né, que é essa criação de arte independente. E ao mesmo tempo que ele tem uma profundidade de criação muito grande, assim, quase como aquilo que o Jean Rouch faz ali em Pirâmide Humana, né, e Jaguar, em outros filmes, em que você tem esse documentário, né, que é feito na ação, que é feito no processo, em que essa autenticidade ela está muito potente, assim, muito expressa no filme como um todo. Eu acho que é isso que deixa ele muito íntimo, exatamente por tratar de temas complexos da vida cotidiana, né? Seja aí pensando em questões familiares, na profissionalização ou não, né, do trabalho artístico, a própria feitura do trabalho artístico como um todo, e tudo isso embalsamado aí nessa mise-en-scène muito bela e numa profundidade e uma autoconsciência de direção muito presente, assim. Então acho que a partir desses comentários eu acredito que esse filme me pega muito, exatamente por essa humildade e por me sentir abraçado, assim, pelo Edson, pelo Thiago, pela Mônica e por todo mundo que de alguma forma tenta fazer arte nesse Brasil.
Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem é de madrugada. Aqui quem fala é Gabriel Brescia e são exatamente 1 hora e 11 minutos da manhã aqui em Belo Horizonte. Dessa vez eu fui convidado para comentar sobre o documentário Seu Cavalcante, dirigido pelo Leonardo Lacca, e que foi exibido na Mostra Olhos Livres, na 27ª Mostra de Tiradentes, agora em janeiro de 2024. Se não me engano, na última sexta-feira de festival, um dia antes do encerramento. Sexta-feira essa, que para mim apresentou em conjunto assim, os melhores longas-metragens, um seguido do outro, nesse sentido. Também me apaixonei por vários outros documentários que foram exibidos em outros dias, mas eu sinto que o saldo do dia mais positivo foi na sexta-feira. Em sequência foram exibidos tanto Seu Cavalcante, depois Lista de Desejos para Superar Gui, da Mostra Aurora, e Eros, também da Mostra Aurora. Pois bem, eu acho bom adiantar assim, que eu costumo me manter no escuro em relação à sinopse dos filmes que eu vejo em Tiradentes, mesmo sabendo que a sinopse e uma breve descrição costumam ficar disponível no site da Universo Produção. Eu faço isso porque eu acho que assistir filmes vindo completamente do escuro pode acabar gerando surpresas muito especiais junto daquelas centenas de pessoas ali no Cine Tenda. E eu diria que eu acertei em não saber de nada de Seu Cavalcante antes da exibição. Claro que aquela conversa inicial com os realizadores que estão ali presentes em Tiradentes antes da exibição do filme acaba já adiantando um pouquinho sobre o que a gente vai ver. Mas foi bom não ter lido antes, assim, nos dias anteriores, para eu já não ir criando algum tipo de expectativa em relação à forma, para que lado que esse documentário iria. Para quem não tá ligado, para quem não foi atrás do Seu Cavalcante, o filme, ele, a proposta dele é o registro dos últimos anos de vida do avô do realizador, do Leonardo Lacca, né? Que dá nome ao filme, né, que é o Seu Cavalcante, em momentos que não necessariamente são de extrema importância, assim, no sentido mais conservador de uma família, assim. O filme ele não se resume a filmar em casamentos, aniversários, formaturas. Esses momentos também estão presentes no documentário. Mas o Leonardo, junto da montagem dos irmãos Pretti, opta por dar preferência a momentos do cotidiano, que, de fato, são esses momentos que revelam mais sobre a personalidade de uma pessoa, e não em situações mais pomposas ou rigorosas, assim, em relação a comportamento, né? E é justamente essa liberdade para o Seu Cavalcante ser quem ele é, né, sem ter que competir com outras pessoas por perto, porque na maior parte do filme é só a câmera e ele nas tardes ali de Recife, que a gente consegue sair do filme sentindo que conviveu com aquele senhorzinho. O filme, ao meu ver, foi o filme mais emocionante de Tiradentes. Claro que, por ter gostado muito do filme, minha visão pode estar um pouco alterada, mas foi o filme que gerou mais suspiros, nós na garganta e olhos marejados perto de mim após a sessão. E, bom, eu estava incluído em cada uma dessas questões. Eu fiquei apaixonado por como o Leonardo Lacco, ele conseguiu registrar certos vícios. E quando eu digo vícios, não é num sentido negativo ou pejorativo da palavra, mas certas maneiras que o seu avô desenvolveu durante a velhice, certamente durante a vida adulta dele, mas que ganhou certa potência durante a velhice, que nem imagino que aconteça com a maior parte das pessoas idosas, né, que suas manias acabam sendo exponenciadas, né? No caso do filme, a gente consegue perceber o carinho, a paixão, quase que devoção que o Cavalcante tem com o uísque, o tanto que ele ama degustar um bom uísque à tarde, independentemente do dia, o quanto que ele fica feliz em ganhar uma caixa com um uísque novo lacrado. Os seus resmungos e também a sua maneira de lidar com a família. Ele é um senhor muito carinhoso, com aquele espaço, com as suas filhas que moram com ele, tanto a mãe do Leonardo quanto a tia do Leonardo, e o carinho que ele tem pelo seu carro, que infelizmente é furtado em um certo momento do filme. E quando ele finalmente é achado, a gente vê na alegria daquele senhor, acaba que sente que o carro também é nosso, de tão próximo que aquele sentimento é da câmera, né? O seu Cavalcante, ele não é intimidado pelo olhar do Leonardo, principalmente por ser seu neto. Sinto que se fosse uma pessoa de fora daquele núcleo familiar, aquele objeto estranho ali na sua frente pudesse intimidar, ou talvez evitar que ele mostrasse o seu verdadeiro eu, né, com suas manias, suas paixões, sua verdadeira personalidade. Mas, bom, graças a Deus deu certo. Eu imagino que esse filme talvez nem tenha nascido como uma ideia de filme para divulgação mesmo e distribuição. Talvez o início tenha sido só para um registro familiar interno ali. E eu fico muito feliz que, não sei se foi o próprio Leonardo, se foi a Emily, o Kleber, que incentivou assim para esse projeto ir para frente. Porque num contexto assim documentário brasileiro, né, recente, informa o filme, ele não necessariamente está querendo trazer um olhar novo assim do registro familiar, mas o carinho que ele tem pelo personagem e por aquele núcleo é tão grande que ele se faz presente em uma memória de um festival como Tiradentes, né? Ele fica marcado por conta do seu coração. Eu penso que Leonardo ali teve um olhar muito atento e generoso mesmo com a própria fragilidade de uma pessoa que está se aproximando da despedida, né, desse mundo.
É isso. A gente espera que você tenha curtido ter acompanhado esses comentários, análises, apanhados, esse tudologismo sobre os filmes da Mostra de Cinema de Tiradentes. Foi muito massa e a gente espera ano que vem estar lá de novo. Grande abraço, valeu!